Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos crônicas, romances e poesia. Vamos juntos! Na entrevista, a gente conversa com Cássio Zanatta sobre o seu mais recente livro de crônicas, Então, Viver é Isso, que capta a beleza dos instantes aparentemente insignificantes. Com olhar sensível e toque de ironia, o autor apresenta uma seleção de crônicas que transformam momentos cotidianos em reflexões sobre nostalgia, saudade, simplicidade, morte e a persistência da esperança. Vamos então acompanhar essa conversa.
Entrevista.
Cássio Zanatta, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Seja muito bem-vindo.
Olá, Anderson. Alô, ouvintes. É muito bom estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre livros, literatura, aquelas coisas que a gente gosta.
Que a gente gosta, que a gente ama. Cássio, eu vou começar dando os parabéns por esse livro de crônicas, Então Viver é Isso, que saiu pela Maralto. Fala um pouquinho desse livro para os nossos ouvintes.
Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Esse é o meu quarto livro de crônicas. Ele reúne crônicas escritas entre 2018 e 2023. Ele aborda, inclusive, o período da pandemia. São crônicas clássicas, né? Muito inspirado pela crônica clássica brasileira, pelo jeito meio descontraído, meio despretensioso de escrever e de levar a vida, né?
Exatamente. Eu me senti assim, ao ler as suas crônicas, como se a gente estivesse batendo papo e eu estivesse escutando você me contando sobre coisas que aconteceram, que você viu. Como é que você foi recolhendo essas histórias? O que, que você foi separando para colocar nesse livro?
Então, Anderson, o nosso grande crítico literário, o Antônio Cândido, ele dizia que as pessoas diziam da crônica seria um gênero menor, né? Aí ele acrescentava, graças a Deus é um gênero menor, porque assim a gente tem a impressão que o autor se senta no mesmo banco do jardim da gente e a gente fica conversando. Ele não tem aquela pretensão literária. Eu gosto muito, tem um cronista de Curitiba, Raul Drionic, excelente cronista, e ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: quando eu escrevia crônicas, eu até parecia um político em campanha. Eu cumprimentava os postes, as árvores, assobiava os cachorros. É o que tem de melhor em ser cronista, essa camaradagem com tudo. Essa impressão de que nem sempre literatura precisa ser a tia sisuda que, para não manchar a pele, nunca se expõe ao sol. Então, esse é o espírito da crônica. É exatamente o que você me falou. Agradeço imensamente, aliás. Parece que você está levando um papo. O segredo está em parecer fácil escrever desse jeito, e não é.
E de onde vêm as inspirações para essas crônicas? Você é daquele tipo que fica sentado nos lugares, seja num café, numa praça, ou observando pela janela os acontecimentos e aí recolhe as ideias?
Em grande parte, sim. É alguma coisa que você lê no jornal, é alguma coisa que você vê caminhando na rua. Eu costumo falar, são as grandes pequeninices. São aquelas coisas que acontecem que ninguém está prestando muita atenção. Eu tenho a impressão que, às vezes, o cronista é aquele cara que te pega pela pituca, pela manga, assim, e diz: oh, olha isso aqui, está acontecendo isso aqui, você não está prestando atenção. Acho que, às vezes, eu tenho muito essa impressão do cronista ser aquela pessoa que levanta ou ilumina aos leitores os fatos que possam ter passado despercebido.
Uma outra coisa muito interessante do livro e das crônicas é o estilo da escrita. É um bate-papo, verdade, mas é um bate-papo que cheio de poesia, cheio de lirismo. E você falou um pouquinho antes que pode parecer fácil, mas não é escrever. Fala um pouquinho desse seu estilo de escrita.
Esse meu estilo, eu diria assim, ele nasceu, logicamente, da leitura dos grandes cronistas. E o Brasil tinha essa característica, ainda tem alguns autores, essa prosa meio lírica, sabe? De Rubem Braga, de Lourenço Jaféria, de Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. É uma prosa lírica, ao mesmo tempo que ela é interessante, ela é coloquial, há uma profundidade, há um lirismo, há uma entrega do autor. Procurar buscar poesia, mesmo na narrativa dos fatos mais comuns. É muito curioso isso. Você escreve a crônica e várias pessoas dizem, eu penso exatamente assim, isso aconteceu comigo, eu já tive essa sensação. Não é uma exclusividade da gente. A gente talvez seja apenas mais treinado ou mais, faça disso uma profissão, mas eu acredito que quanto mais a crônica parece que incorpora no leitor, o leitor se identifica com aquilo, mas ela atinge. Isso é uma coisa da poesia, né, Anderson?
Uhum.
A poesia ela é muito direta, ela é muito, fala muito com aquele seu eu que está lá guardadinho, escondidinho, e que na verdade são os sentimentos de todos nós, as dúvidas, as incertezas de todos nós. Então eu acho que é isso. Eu não faço. Claro que eu escrevo com uma intenção, mas o texto sai naturalmente lírico, assim. Não é uma forçação de barra, sabe? Eu acho que tem agradado, pelo menos acho que tem. Viu?
Uma coisa muito bonita do livro também são as ilustrações. A gente não pode deixar de falar do trabalho do Lolo, né? O José Sim. Carlos Lolo, começando ali pela capa, pelo material interno, traz ali uma essência do lirismo que acompanha a escrita. Não é a primeira vez que você trabalha com Lolo, né?
Não. Nós trabalhamos juntos há vários anos em publicidade. Eu era redator, era diretor de arte. E desde então, nós também, nos meus livros, ele costuma fazer as capas. E esse nós aprofundamos um pouco mais a parceria. A gente conversou e sugerimos que fosse feito assim, como se fossem comentários das crônicas, que as ilustrações dele comentassem de uma certa maneira, visualmente, as crônicas. E, nossa, ficou maravilhoso. Ele é um artista plástico genial. Lolo é um privilégio imenso ter o trabalho dele enriquecendo esse livro. E acho que o leitor, aliás, me tira um bom tanto de responsabilidade, porque pelo menos está garantido que o leitor vai gostar das ilustrações. Né?
Das ilustrações todas, a que eu mais gostei é a que ilustra justamente uma das crônicas que mais mexeu comigo, Meu Pai em Mim. Fala um pouquinho desse texto.
É lindo, né? O reflexo do pai vira o filho e o reflexo do filho vira o pai. É exatamente isso, né? Eu acho que ele foi muito feliz nesse comentário sobre a crônica, né?
Das outras crônicas, eu amei a crônica Precisamos Marcar uma Reunião, aquilo que você falou um pouquinho antes, né, que recolhe coisas que a gente vê, que acontece. Precisamos Marcar uma Reunião reflete aquilo que acho que todos nós pensamos, né? Reuniões deveriam ser feitas em pé para durar 15 minutos e a gente seguir em frente, ou então muitas delas poderiam ser um e-mail. Você parte de uma banalidade, que é a realidade das reuniões, das apresentações e tudo mais, e você transmite e reproduz realmente aquilo que a gente pensa e sente. Você estava entediado com uma reunião quando pensou nessa crônica?
Sim. Essa crônica ela tem uns 4 anos, por aí, aproximadamente. E eu participava, aliás, vinha participando de reuniões em que cada vez mais gente participava e menos assuntos eram resolvidos. Então a reunião parecia se bastar por si mesma. Era uma coisa. A reunião era feita para que existisse a reunião, não para resolver algum problema. E eu ficava assim muito, muito admirado de ver, gente, coisa mais que perda de tempo. E aquilo que eu falo na crônica, se você tem uma janela por perto e você começa a olhar para fora e ver a vida lá fora, a reunião faz menos sentido ainda, né? Fica um absurdo aquela conversação toda, aquela aquela busca por protagonismo de todos os participantes, negócio esquisito. Enfim, a reunião acho que é uma coisa, talvez tenha nascido necessária, mas aos poucos foi mostrando um lado bem esquisito da nossa humanidade.
E eu tenho que falar das crônicas da pandemia. Como é que a pandemia mexeu com você?
Olha, Anderson, como você mesmo falou, a observação do cronista, ela supõe você sair, você interagir, você prestar atenção nos detalhes. Quando nada acontece, quando o mundo está pausado, é muito complicado você... E isso mexe profundamente com a observação, portanto, com o tema da crônica, né? É muito difícil você escrever sobre o nada acontecendo. Tem que mergulhar justamente nesse sentimento absurdo de que a vida parou, né? De que isso sim, você conversa com as pessoas e vê o sofrimento delas, vê o isolamento, toda a dor e todas as preocupações que vieram, né? Então, é sobre isso, então, deixa de ser um pouquinho observador do cotidiano, que não existe, que não está acontecendo, para mergulhar dentro desse sentimento de todo mundo, essa estupefação, essa caramba, como nós somos vulneráveis, como nós somos pequenos, frente a um problema desse. Olha isso, que coisa, foi um momento. Nós somos, né, Anderson, nós somos um. Sofremos, nós somos de alguma maneira uns privilegiados por ter vivido uma fase absurda da humanidade. Uma coisa assim, foi um acontecimento impressionante. E é impossível ao cronista passar batido por isso, não se deixar afetar por esse momento terrível, né?
E o mais bonito das crônicas, dos contos, dos romances também, mas as crônicas, eu acho que as crônicas estão muito próximas da poesia nesse ponto, é quando a emoção do cronista se conecta com a emoção do leitor. O remorso de Deus, a crônica, uma das crônicas da pandemia, que você conta de uma ligação que recebeu contando que um amigo da categoria irmão está internado, foi a crônica que realmente mexeu com as minhas emoções e, confesso, me fez chorar. É uma crônica tão linda, você ouvinte que está acompanhando a gente, eu recomendo esse livro aqui, não só porque a gente está fazendo entrevista, não só porque a gente está conversando com o Cássio, mas é aquele texto que faz a gente parar, pensar e refletir. Para onde estamos indo, o que, que estamos fazendo, o que, que importa de verdade na vida. Eu quero parabenizar você com essa crônica, Remorso de Deus.
Poxa, muito obrigado, Anderson. Muita gentileza nas suas palavras. Eu posso te garantir que eu fiquei igualmente tocado antes, durante e depois de escrevê-la. Foi um baque muito grande na minha vida. Como diria o grande compositor Diogo Nogueira, troquei de mal com Deus, né? Ele falou assim, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu amigo. Eu poupei a aranha, no caso, na crônica, no texto da crônica, no acontecimento. Poupei a aranha, de nada serviu. Ele levou meu amigo. Então, mas nós já fizemos as pazes, viu? Eu e Deus já fizemos as pazes, já está tudo em ordem.
Cássio Zanata, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo aqui sobre Então Viver é Isso, livro que você está lançando agora pela Maralto Edições. Parabéns pelo livro e obrigado pela conversa.
O Anderson, eu que agradeço imensamente a gentileza, as perguntas inteligentes, que isso é algo que a gente tem que agradecer também, porque nem sempre é assim, mas enfim, muito obrigado pela oportunidade de falar com os seus ouvintes.
Até a próxima, então.
Até a próxima, Anderson. Um abraço.
Essa, então, foi a conversa com o cronista Cássio Zanata sobre o seu mais recente livro de crônicas, Então, Viver é Isso. Publicado pela editora Maralto, o livro tem 176 páginas e está disponível no site da editora, maralto.com.br, nas livrarias e nos portais de livros. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você acompanha dicas de leitura e poesia aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.